Meu caro presidente em exercício desta sessão, eminente senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, brasileiros que nos acompanham na galeria do Senado Federal. Convocados que fomos pelo líder e eminente senador Pedro Simon, aqui estamos para uma segunda-feira bastante diferente. Uma segunda-feira mais dinâmica, uma segunda-feira com uma presença ampla de muitos senadores que se manifestam aqui pela tribuna do Senado da República, trazendo não apenas a solidariedade, mas muito mais que a solidariedade, Pedro Taques, o entusiasmo, o estímulo e a motivação para que a presidente da República, Dilma, continue essa faxina iniciada nos ministérios. Faxina que alcança outros partidos, que alcança o meu partido, pela importância dessa sinalização para o conjunto do país. Eu pude aqui na última quinta-feira me manifestar acerca de uma tese, de um conceito que foi edificado em 1988, então o tema não é novo, o tema do chamado presidencialismo de coalizão, que foi cunhado pelo cientista político Sérgio Abrantes e que recentemente foi alvo, inclusive, de uma complexa e profunda pesquisa por parte da USP, identificando não apenas o presidencialismo de coalizão, sua origem, suas consequências, mas também fazendo uma pesquisa a respeito do papel do Congresso Nacional no presidencialismo de coalizão, dando conta do quanto o Senado Federal e o Congresso Nacional têm perdido o protagonismo na construção e na pauta política do nosso país. Tudo isso por conta de uma governabilidade que no tempo se banalizou, que no tempo se deteriorou e, na verdade, o que percebemos com muita clareza é uma determinada terceirização, privatização do setor público para alguns poucos partidos. E aí o que se percebe ali é um patrimonialismo desmedido em busca do poder a todo custo, não é? E temos percebido que no dia a dia essa governabilidade a todo e qualquer custo, ela tem gerado um extraordinário prejuízo, senador Namélia, ao nosso país. Um prejuízo não apenas no descaminho e no desvio, mas um prejuízo também no desperdício e na ineficiência, porque sem pré-qualificação ética, sem pré-qualificação técnica, não há como alcançarmos os resultados que a sociedade brasileira deseja dos nossos papéis. Muito bem falou aqui a senadora Ana Amélia, daquilo que tem nos diferenciado de outras repúblicas. Quando você elege um presidente francês, quando você elege um presidente alemão, ele chega ao governo e tem lá 450, 550 cargos comissionados. Ele tem uma estrutura de Estado que funciona para servir ao Estado, à nação, aos contribuintes e não aos detentores do poder. Esses que não são os proprietários dos seus mandatos, porque nenhum de nós é proprietário dos mandatos. Nós somos representantes. Nós estamos aqui por delegação popular para atuar em nome da população por um período determinado de tempo. Diferentemente do que acontece em outras repúblicas democráticas, não é? Mais consolidadas, aqui no Brasil nós temos aí aproximadamente 25 mil cargos comissionados para fazer a festa do apadrinhamento dessa política de baixa qualidade que não está à altura desse Brasil que nós estamos construindo, que se insere cada vez com mais vigor e com mais relevância na economia global. A nossa presença aqui, não é, na tribuna, eu não sou um senador que gosta de qualquer intimidade com a presidente Dilma. Talvez tenha conversado com ela 3 ou 4 vezes ao longo da minha vida. Mas o seu perfil nos estimula, porque ela está fazendo aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse. E é necessário, senador Paulo Paim, que ela continue nesse mesmo caminho. E é necessário que, nesse momento, a gente entenda, compreenda e apoie, né, as iniciativas que estão relacionadas à necessária faxina que a presidente Dilma está fazendo na República Brasileira. Trago também para reflexão dos meus pares, porque julgo de uma oportunidade extraordinária o artigo publicado hoje no jornal Estado de São Paulo, do filósofo Denis Rosenfield, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele faz uma reflexão muito ampla quando diz que já está mais do que passado a hora de o Brasil se organizar segundo princípios e valores republicanos, que se situam acima das disputas partidárias. Essa não pode ser uma disputa entre esse ou aquele partido. Uma sociedade democrática não pode estar constantemente submetida à disputa entre partidos que chegam a atingir esses mesmos princípios e valores. Talvez se possa dizer aqui, o país atravessa um momento particularmente propício à afirmação desses princípios. Dentre eles, gostaria de ressaltar a ética na política, pois a moralização da vida pública é uma condição das democracias desenvolvidas. Nelas, os cidadãos percebem a coisa pública como deles, e não como a coisa privada de poucos ou de alguns. Os cidadãos podem, então, constatar que os infratores serão punidos, de tal maneira que haja um espelhamento moralmente positivo de todos nos seus representantes. Se isso não ocorrer, teremos em seu lugar o deslocamento dos representantes em relação aos representados, em que os privilégios de alguns aparecerão como uma injustiça cometida contra todos. Sem comportamentos moralmente exemplares, a política se torna um mero jogo de todos contra todos, sem nenhum princípio a norteá-la. E segue o filósofo, o professor Denis Rosenfield, que eu peço a Sua Excelência que inscreva nos anais da Casa pela complexidade e pela propriedade, pela tempestividade do tema em que o professor faz uma análise hoje no jornal O Estado de São Paulo. De modo, senhor presidente, senhores senadores, senador Pedro Simão, nós estamos aqui também para manifestar a nossa palavra, manifestar a nossa solidariedade. O desejo é que esse movimento vá além. O desejo é que esse movimento tenha consequência. O desejo é que esse movimento vá para além das disputas políticas e partidárias. E nós possamos oferecer à presidente Dilma uma governabilidade que tenha como viés um projeto nacional, um projeto que possa fazer com que esse país tenha uma política à altura da nossa economia, como ela se avizinha. Ouço com enorme prazer o senador Pedro Simão.
Eu felicito muito Vossa Excelência. Desde a primeira hora do seu mandato aqui, tem tido essa atitude excepcional, inclusive na reforma da Casa, da qual Vossa Excelência é relator, tem feito um esforço muito grande nesse sentido. Mas acho que Vossa Excelência tem muito razão quando diz que espera, e nós esperamos também, que a sociedade entenda e que a sociedade venha para a rua. Eu acho que podemos estar vivendo agora aquilo que nós vivemos nas diretas já, aquilo que nós vivemos na questão da anistia. Começa aqui. Agora, cá entre nós, no Congresso, só no Congresso, nada é vitorioso. Agora, se daqui, se a OAB, se a CNBB se a UNE, se ao lado de se preocupar com a construção do prédio, que é muito importante, e da meia entrada no cinema, que também é importante, entrar num movimento que nem esse, aí vai dar certo. Tenho certeza que isso tem tudo para ser um movimento a favor da seriedade, a favor da ética, fim da impunidade e no sentido de começar um grande trabalho. Eu acho que Vossa Excelência tem razão e é o apelo que nós fazemos a essas entidades, que foram tão importantes na nossa história, que ainda a questão de pouco tempo atrás, o ano passado, teve uma vitória espetacular com a aprovação da ficha limpa, projeto de autoria de milhões de pessoas, eu acho que é a hora delas aparecerem e de tomarem conta dessa bandeira.
Eu tenho convicção. Convicção não pela doutrina ou pela teoria. É possível você governar, é possível você exercer a governabilidade sem que esses critérios não republicanos possam imperar essas relações. Fizemos isso no Espírito Santo, quando fui vice-governador, ao lado do governador Paulo Artung. Lá nós tínhamos uma assembleia com 30 deputados estaduais. E permanentemente nós governamos o Estado com 28, com 29 ou até com unanimidade. E o que submetemos à Assembleia? Foi um projeto para resgatar o Espírito Santo. Foi um projeto para retirar o Espírito Santo que estava mergulhado nas profundezas do crime organizado, da corrupção e do desvio. 7 anos depois, felizmente, o nosso Estado, como diz o poeta, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, porque submetemos ao conjunto dos representantes políticos e da sociedade um projeto de Estado e desenvolvimento. Ouço com enorme prazer o senador Pedro Taques.
Senador Ferraz, Vossa Excelência tocou num termo importante hoje, a chamada governabilidade. Esta governabilidade, tão decantada, ao meu juízo, com respeito às posições contrárias, não passa de um grande acordo. Vamos dar um exemplo dessa governabilidade. O ministro do Turismo, quem, em sã consciência nesse país, pode dizer que ele entende de turismo? Nós estamos a viver o momento histórico do Brasil mais importante nesse aspecto do turismo. Copa do Mundo, Olimpíadas, isto é governabilidade? Isto não é governabilidade. Isto me faz lembrar diretorias que furam poço. Isto me faz lembrar outras coisas não republicanas, menos governabilidade. Não o conheço, mas ao que consta, ele não é uma das maiores autoridades do Brasil de turismo. Isto é governabilidade. Esta palavra, ela se encontra esvaziada no que se denomina de presidencialismo de coalizão, que Vossa Excelência bem tocou. Isto não é governabilidade. Isto pode ser muitas coisas, menos governabilidade.
Digo isso porque me incomoda profundamente quando leio os jornais e vejo que a bancada do PMDB no Senado indicou cargo A, cargo B, cargo C. Eu nunca fui convidado, nunca sentei à mesa para discutir indicação e não quero sentar à mesa para discutir indicação política. Olha, que bancada do PMDB indicou ministro A, ministro B, diretor C ou D? Eu nunca fui convidado e não quero ser convidado, porque quero ter liberdade de expressão para que possa exercer esse meu mandato com humildade, mas com honradez, porque foi para isso que os capixabas me mandaram para cá. Mas a minha palavra é de solidariedade à presidente Dilma, para que ela vá adiante nessa faxina que vai fazer muito bem não apenas ao seu governo, mas à República Brasileira. Muito obrigado.